O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Título deste episódio: Um Grito no Escuro, um Trolley na Noite. Bom, antes de mais, eu tenho que inserir esta questão do temporal dentro do Homem que Mordeu o Cão, porque, epá, foi uma loucura.
Vais inserir dentro?
Vou inserir dentro. Podia inserir fora,
mas não inseriras fora.
Escolho inserir dentro.
Não inseriras fora, inserir dentro.
Eu ainda não percebo se o vento que eu senti dentro da minha casa era psicológico ou real, porque a casa estava toda fechada.
Ah, ok. Não poderás ter as gretas?
Se já tem gretas,
se já tem
mau isolamento.
Ou então uma das janelas.
Essa pergunta.
Mas as janelas abriu.
Ou então.
Não, estava tudo fechado, eu verifiquei.
Tens certeza?
Tudo.
Então sabes o que é que tu precisas? E vou buscar um verbo tão anos 80. Tens que calafetar.
Tem que calafetar,
calafetar portas e janelas.
Tens que calafetar com fita tesamol.
Pois é. Ou é tesa ou é mol. Bom.
Ei!
Quê?
Vá. Fala lá do fim do mundo.
Eu estive, não sei como é que vocês passaram esta loucura, mas eu estive agarrado à app AccuWeather a ver uma mancha de temporal a varrer o país.
Ah, tu és
é muito visual, é muito visual aquilo.
Tu tens que ver na app o que é que está acontecendo lá fora.
Tenho. E a app dizia coisas incríveis. Dizia que a temperatura era 12 graus, mas a sensação térmica por causa do vento era 2.
Oh, Marco, o teu bird buddy?
O meu bird buddy ficou lá fora e eu não tive coragem de tirar, mas é à prova d'água.
Ontem não era só água, atenção, ontem era uma tempestade.
Era, mas estava no seu posto. Hoje de manhã estava no seu posto, ali encaixado. Mas pronto, era vento, era chuva. Sei que quando aquilo estava a começar a formar-se, eu fiz o que qualquer pessoa faria. Fui para a rua. Tive que ir à rua.
Tu és desses também.
Oh,
não,
Marco.
Não, tive que levar o meu filho à casa da mãe, porque ele veio jantar comigo no
Tá
dia
bem.
Do pai, não é?
Está bem.
E neste momento eu tenho que prestar homenagem a uma senhora, uma vizinha minha, que nesse momento em que o vento começava a soprar muito forte, estava a passear dois pequenos cães à trela. E eu espero que ela e os cães tenham chegado rápido a casa, porque eu fiquei com a sensação de que aquela senhora ia deixar de ter cães e passar a ter papagaios de papel. Pá, sério?
Um dos cães já escreveu à dona a dizer: o tempo está melhor aqui na Escócia.
Às 2 da manhã eu estava debaixo das cobertas.
Meu Deus.
Às 2 da manhã estava debaixo das cobertas a ouvir um programa de baladas numa rádio local.
Meu Deus.
Aleatória. Com os AirPods em modo cancelamento de ruído. Eu geralmente à noite não ligo o cancelamento de ruído, porque tenho paranoias, né? Tenho aquilo aberto para ouvir eventuais bandidos que tentem entrar, o que é estúpido, tendo o alarme e 2 cadelas. Mas era impossível dormir com o som do fim do mundo lá fora. E considerei que era preciso um bandido ser muito estúpido para trabalhar numa noite destas. E então fiquei debaixo de um edredom a ouvir Enya. E a sentir-me num bunker, uma espécie de um bunker, enquanto o mundo acabava. Foi uma absoluta loucura. E hoje de manhã, no meu bairro, lá está, havia contentores virados ao contrário, cadeiras de jardim desfeitas em pedaços no meio da estrada, e uma árvore gigantesca caída, e carros de bombeiros e dinamo em vários sítios. O que é que foi isto? O que é que foi isto?
Quando o mundo acabar, não é? Tu preferes ouvir uma canção calma,
sim,
que contrapõe o que está a acontecer,
okay.
Ou uma canção ou um tema musical que vai bem com o que está a acontecer.
Se eu tivesse certeza que era mesmo o fim do mundo, era festa, não é? Festa!
É sério?
Ei, veio o cometa! Estão todos juntos a arder, acabou. Bom, tenho que partilhar convosco. Tenho que partilhar convosco o que conta o nosso ouvinte David. Ele deixou um post no Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão com o título Uma Mão Humana.
Uma Mão Humana? Tens que dizer daquela forma.
Claro. Uma Mão Humana!
Sabes, já ouvi pessoas cá.
Já?
Sim.
Nas notícias às 7 da manhã. Ana Bernardina a falar de uns incêndios que aconteceram esta noite no Minho. A dizer, desconfia-se que os incêndios têm mão humana.
E nós por dentro. Nós levantamos os braços aqui. Somos tão infantis.
Bom, o meu nome é David Antunes, diz o nosso ouvinte. Queria apenas contar que depois de dias a ouvir o Nuno Marco e a equipa aproveitarem-se do uso da agora mítica frase. Não é bem uma frase, não é? Não tem verbo, não tem.
Mas
são 3 palavras, é uma expressão.
Eu acho que é um alívio.
Quero dizer que eu ontem, diz ele, eu ontem também tive o meu proveito no melhor espaço possível no cinema.
Calma, isto vai ser bom.
A sala não estava cheia, pois era só o nosso grupo de 4 e mais 2 pessoas a ver o filme, o que é uma pena, porque o filme em questão, Mickey 17, é um filme muito bom. Mas logo no início da sessão tive a minha grande oportunidade. Uma personagem no espaço tem a mão decepada por um objeto e a mão é deixada a flutuar no vazio. E aí soube que era a minha oportunidade.
Grito no cinema.
E sem pensar 2 vezes, grito para toda a sala: Uma mão humana!
Que também queremos.
Glória absoluta. Pá. Mas isto olha, é repara, mas é maravilhoso. Mas é uma tendência.
Olá,
olha aqui.
Olha aqui. Todos, pá, que temporal, não é? Vocês não imaginam o que é que caiu aqui no nosso terraço trazido pelo vento. Pá. Uma mão humana!
Isto é insano.
Pá, o Nuno, perdeste o controle.
Isto é insano.
Mas olha, agora, ele teve feedback das pessoas que estavam na sala.
Eu ainda não vi o Mickey 17. Eu acho lindo que isto tenha acontecido. Eu odeio pessoas que falam alto no cinema, mas neste caso era impossível que um ouvinte desta rubrica deixasse passar em claro o facto de que há uma cena no filme em que flutua no vazio uma mão humana. Eu espero que isto aconteça mais vezes em sessões do Mickey 17, mas depois calem-se, pá, deixem as pessoas ver o filme. Mas é impossível.
É impossível, até te faz mal não o fazeres.
Agora, lá está, respondendo à tua questão, Vasco, é claro, apesar deste programa ter muitos ouvintes, nem toda a gente está a par deste ritual.
Óbvio.
Conta o David. As duas pessoas à nossa frente voltam-se para trás assustadas com o que acabou de acontecer. Os meus amigos e a minha namorada, sem perceberem nada, mandam-me calar como se eu fosse um louco.
Espera aí, a namorada não percebeu?
A namorada não percebeu.
A namorada ouve outra rádio?
Shame.
Não, não vejo grande futuro nessa relação.
Pois sim,
não.
Sim, está condenada.
Digamos que, diz ele, se fosse uma sala mais cheia, talvez não tivesse arranjado coragem, mas como éramos poucos, aquilo saiu-me da boca como um relâmpago, quase capaz de fazer eco numa sala de cinema vazia. Sinto-me agora bem mais aliviado, pois parece que tinha uma bomba dentro de mim à espera do melhor momento para poder rebentar. A minha conclusão do filme é um filme muito bom, com boa cinematografia e bastante engraçado. Apanhem no cinema se ainda puderem, por favor, porque é de mais filmes destes que precisamos nos cinemas. 8.5 em 10.
Eu acho, deu a nota.
Terminou com uma crítica.
Maravilha.
Terminou com uma sólida crítica ao
atenção,
filme.
Então fica aqui a dica para qualquer ouvinte desta rádio que vá ao cinema ver o Mickey 17. Já sabem que a dada altura vão ter que gritar no cinema.
Sim, sim, já ficam a saber que há ali um momento que é do homem por perder o cão.
Atenção, houve um ouvinte que não ficou contente com isto. Tiago 89 admite que gritar uma mão humana tem piada, mas ele diz que a razão pela qual ir ao cinema já não é o que era é porque as pessoas não se sabem portar lá dentro. Ele diz que a última vez que foi estava um casal que foi pedir para pôr mais baixo o som do cinema.
Mais baixo? Está muito alto.
Eu ainda assim acho que o grito de uma mão humana é menos grave do que isso.
Eu acho que o som do cinema está baixinho.
Pessoas que vão ao cinema e que se queixam que o som está alto. Pá, isto só para algumas pessoas deixaram de perceber bem o conceito de cinema. Eu acho que um dia ainda vamos ver alguém numa sala de cinema a dizer: o que é isto? A imagem está grande demais! Os meus olhos! Os meus olhos!
Mas olha, tu estás a influenciar multidões de coisas que saem desta rubrica. Há aqui um ouvinte a dizer: também não se percebe tantos estragos com o mau tempo. A solução era forrar toda a rua do homem.
Sim. Quais são as duas grandes fases deste ano? Bom, sobre o facto de só o nosso ouvinte David na sala conhecer o impacto destas três palavras, uma mão humana, há uma pessoa que nos comentários diz: malta que não reconhece, uma mão humana, que coisa mais estranha. Eras o único naquela sala com o mínimo de cultura geral. Nem mais. As outras pessoas vão ficar envergonhadas por não estarem a par da arte que se pratica todas as manhãs nesta estação de rádio. Outra pessoa em resposta a este comentário diz: juro que vai pegar tanto que amanhã, isto é ótimo, amanhã no meu teste de arte da antiguidade tardia e islâmica vou escrever que o Deus cristão podia ser representado por uma mão humana. O que tecnicamente não está errado. E aparentemente esta pessoa vai escrever uma mão humana em letras maiúsculas.
Devíamos começar os concertos do Porto assim, com uma mão humana.
Bolas.
Seria lindo.
Há mais histórias a acontecer envolvendo este estranho grito. Adorei saber desta história também contada por um utilizador ou utilizador do Reddit com o nome Six Strings Theory 1973. Diz assim: há uns dias fizemos um jantar com amigos cá em casa. Um deles trouxe um pedaço de carne curada por ele. Essa carne vinha embrulhada numa espécie de tecido e por sua vez dentro de um saco de plástico. Quando chegou, ele entregou-me um pedaço de carne e perguntou cheio de orgulho: sabem o que é isto? E eu, sem sequer pensar, disse: uma mão humana!
Já temos ouvidos a dizer. Temos ouvidos a dizer: eu nem era para ver esse filme, mas agora vou só para esse momento.
As pessoas estão a enlouquecer. Estamos a enlouquecer os nossos ouvintes e já lhes sai disparado sem hesitação.
Vimos encher uma sala, nós, aqui em equipa.
Diz esta pessoa... Só quer dizer uma coisa:
sim.
Quem fez esse filme? Foi o senhor coreano que ganhou o Oscar com os Parasitas.
Sim, 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 ah,
foi?
Exatamente.
Portanto, não é um filme qualquer. Okay. E nós agora estamos a cosporcar.
Mas acho que é uma comédia.
Sim, 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 sim.
Boa comédia. Diz esta pessoa: todos se riram, não por causa da referência ao homem que mordeu o cão, mas porque ele tinha o peso e a consistência de um qualquer membro. Mesmo assim, fiquei a rir-me sozinho. Fiquei a rir-me sozinho na solidão de só eu perceber o que tinha dito. Nota: o programa do homem que mordeu o cão da mão humana tinha sido nesse dia. Ainda estava fresco. Hoje já todo o Portugal e o próprio mundo reconhecem o grito de uma mão humana como um dos grandes ex-libris da cultura popular mundial.
E agora uma pequena pergunta: vocês lembram-se em que história do cão?
Já não me lembro.
Não, não, era um gato que trazia coisas.
Era um gato que fazia coisas.
E ele disse uma mão humana, não, estava a brincar.
Olha, vou terminar com uma história contada por uma ouvinte desta rubrica. É o tipo de coisa que me podia perfeitamente acontecer na melhor das intenções. A ouvinte no Reddit tem um nome aleatório, mas bonito: Fun Reality 8773. Diz ela: tenho uma pequena escola de dança numa pacata vila do concelho de Sintra já há vários anos. Um paraíso tranquilo onde o acontecimento mais emocionante é um mau estacionamento que bloqueia uma rua. Antes de mais, eu acho maravilhoso que esta rubrica tenha como ouvintes donas de escolas de dança. Acho bonito, acho digno, acho elegante. Uma bela noite, diz ela, por volta das 23 horas, lá estava eu a fechar a escola e a preparar-me para ir para casa. Como boa cidadã exemplar, entro no carro, sigo o meu caminho, mas eis que do nada surge um homem bem vestido com um trolley cinza a desfilar no meio da estrada como se fosse a passadeira da moda Lisboa. E foi assim que conheci o vosso pai. Não, não. Ora, eu, diz ela, pessoa de coração mole, espírito de ajudante de escuteira, para o carro e pergunto se ele precisa de ajuda. O senhor tinha um olhar meio alucinado, mas quem sou eu para julgar? Podia ser jet lag, podia ser cansaço, podia ser só uma terça-feira difícil. Ele diz-me: pá, o que eu queria era um táxi fácil, aponto para a praça de táxis logo ali à frente, a uns metros. A nossa ouvinte diz que seguiu este senhor de carro até à praça de táxis, onde não havia um único táxi. O senhor, diz ela, super educado, diz que não tem telemóvel. Há pessoas sem telemóvel. Eu acho que isto devia tê-la espantado. Mais do que espantou. Diz a nossa ouvinte: eu, ingénua e confiante na bondade humana, acho isso perfeitamente normal, porque, claro, toda a gente adora viver como se estivéssemos nos anos 90. Parece-me nos anos 90 que tive o meu primeiro telemóvel. Isto é mais.
Também.
Sem telemóvel é mais anos 80, não é?
Sim.
Ele explica-me que estava internado na casa de saúde ali ao lado da minha escola a tratar um pequeno problema com drogas, mas estava na altura de sair daquela prisão e hospedar-se no Ritz, contratar um enfermeiro particular e resolver tudo com o seu dinheiro infinito. Eu acho maravilhoso que a nossa filha tenha achado no seu bom coração tudo isto normal, tudo, não é?
Sim, sim.
Ritz, dinheiro infinito.
Entretanto, chega ao táxi e o senhor acaba por dizer à nossa ouvinte que não vai já para o Ritz, porque antes ainda tem de ir a Alvalade, tratar de uns assuntos importantes.
Pois.
Diz ela: ajudo-o a pôr a mala no carro, despeço-me e sigo para casa com aquela sensação de: hoje fui uma boa pessoa. Isto passou-se. No dia seguinte lá foi ela para a sua escola de dança. Tudo normal, diz ela, até que entra a mãe de uma aluna visivelmente transtornada, que só por acaso trabalha na tal casa de saúde. Pergunto se está tudo bem e ela responde que está a resolver um problema no trabalho, porque, imagine-se, alguém tinha ajudado um paciente a fugir da casa de saúde da noite anterior e até lhe tinha chamado um táxi. Diz ela: foi então que comecei a sentir o calor a subir-me à cara, a transformar-me num tomate humano.
Coitada.
Um tomate humano! A polícia estava a investigar. A polícia estava a investigar porque o tal senhor aparentemente tinha escalado uma vedação, tinha fugido e podia ser perigoso. E o destino dele, Alvalade, para se abastecer. Só havia um detalhe curioso: ninguém sabia como o rei ele tinha conseguido um táxi. Ela termina a dizer: o mais giro desta história é que por um breve momento eu até considerei levá-lo a Lisboa pessoalmente. Moral da história: da próxima vez que eu ouvir um homem a vaguear na estrada com um trolley, siga em frente e finge que não vi nada. Eu acho que é melhor. É melhor, é melhor.
Meu Deus.
É muito ter uma fronteira entre seres boa pessoa ou cúmplice do crime.
É verdade.
Sim, sim.